Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Desta vez, considerando os frequentes processos de cancelamento levados a cabo nos dias de hoje, nós achamos que poderia ser interessante falar um pouco sobre o processo que foi precursor dos atuais cancelamentos. Nós vamos falar sobre a guilhotina. Lá atrás, no ano de 1788, um ferreiro francês chamado Mathurin Louchart foi morto em sua casa com um único golpe na cabeça. O golpe foi muito rápido, quase num piscar de olhos, mas a rivalidade que o motivou durou muito tempo. No início daquele ano, o profundamente conservador Mathurin aparentemente se ofendeu com as ideias inovadoras do seu filho Jean sobre liberdade e igualdade. Jean falava abertamente sobre as suas crenças, que alimentavam o fogo do radicalismo em toda a França. Não contente em expulsar o filho de casa, Mathurin tentou puni-lo ainda mais e passou a assediar Hélène, a namorada de Jean. A família de Hélène, ao saber do assédio, ficou muito satisfeita, pensando em casar a filha com um membro respeitado da comunidade. Mas a Hélène começou a ficar desesperada só com a ideia de ser arrancada de Jean e ficar presa a um velho ogro pelo resto da vida. No desespero, ela contou tudo ao Jean, que então bolou um plano bem simples. Iria à noite até a casa de seu pai para resgatar a Hélène e depois os dois fugiriam. Mas o velho Mathurin acordou, interrompeu a fuga e começou uma briga. O Jean então atacou o pai com um martelo, acertou Mathurin na testa e o velho morreu na hora. Apesar de alegar a legítima defesa, o Jean foi considerado culpado pelo assassinato e condenado a ser quebrado no volante. Esse volante era uma roda na qual o condenado era amarrado com a cabeça para cima e os pés ficavam presos em uma base. E à medida que a roda ia girando, ele ia sendo esticado até se quebrar inteiro. Esse era um meio comum de tortura e de humilhação naquela época. Muita gente acredita que o volante era uma invenção totalmente francesa que tinha sido lançada já no século VI. Mas veja, pode ser que o destino tenha feito de Jean o sujeito que deu um fim a toda essa história. Algumas semanas depois de receber a sentença, o destino de Jean mudou completamente, pois muita gente começou a acreditar que ele estava sendo punido não por um ato de violência, mas pelas suas próprias convicções políticas. E acabou que quando Jean se dirigia para o cadafalso no dia da sua execução, dezenas de habitantes locais avançaram revoltados, agarraram o jovem e o levaram para um local seguro. As autoridades ficaram tão chocadas e a força da opinião pública foi tão grande que levou o rei Luís XVI a conceder a Jean um perdão real. Esse perdão e a libertação de Jean Louchard aparecem agora como um daqueles vários pequenos eventos de revolta popular que vieram antes da grande Revolução Francesa, que já dava sinais de estar a caminho e que acabou com séculos de tradição. A partir desses episódios na França, nunca mais se utilizou o volante, que de repente passou a ser considerada uma coisa ultrapassada de um passado muito distante. Então, mais ou menos um ano depois do caso do Jean, um novo método de execução foi discutido publicamente pela primeira vez. Era a guilhotina, uma máquina de matar que, como insistiram seus criadores, proporcionaria justiça pura e rápida, bem ao gosto de alguns supremos hoje em dia. E aqui vale a pena fazer um parêntese. O homem encarregado de operar a guilhotina de Paris durante aquela década turbulenta de 1790 era o mesmo homem que estava preparado para executar Jean Louchard antes da revolta da multidão. Seu nome era Charles Henri Sanson, principal carrasco de Luís XVI e do regime republicano que varreu o antigo regime. Ele era o especialista em guilhotinagem. Embora no início da Revolução ele tenha sido tão insultado e ofendido como qualquer carrasco do seu tempo, ele terminou a vida como sendo considerado o grande Sanson, um herói para o povo francês. Ele foi visto em todo o continente como o último bastião da integridade moral da França. Parece que matar estava no sangue do Sanson. O primeiro membro da família a atuar como carrasco, e carrasco real, foi o bisavô de Charles Henry, que foi coagido a assumir o cargo depois que o seu sogro morreu. Ao longo do século seguinte, três outros homens da família Sanson herdaram o cargo antes de Charles Henry. Ele tinha 39 anos na época, mas já era um veterano da pena de morte. Quando seu pai morreu em 1754, Charles Henry assumiu suas funções no cadafalso com apenas 15 anos de idade. O menino exibia qualidades surpreendentes, uma sabedoria muito além da sua idade e um estômago forte o suficiente para acompanhá-lo durante os estrangulamentos, decapitações e queimaduras que constituíam a rotina da sua vida profissional. Ainda adolescente, ele conduziu o último enforcamento e esquartejamento da história francesa, que foi o de Robert-François Damiens, por causa de um atentado contra a vida do rei. Tradicionalmente, ser um carrasco garantia uma boa vida, mas não uma vida que pudesse ser desfrutada dentro dos limites da sociedade educada, por exemplo. Embora o povo tivesse sede de execuções públicas, o responsável por tirar a vida era considerado como espiritualmente sujo. O conhecimento disso pesou muito sobre o Sanson, e ele trabalhou duro para limpar o nome da família. É impossível determinar os seus pensamentos mais profundos sobre a confusão social, a turbulência social da época e as políticas que encharcaram a Paris no final do século XVIII. Mas parece que o Sanson estava orgulhoso de servir o rei, mesmo para finalidades tão terríveis. As únicas coisas que Sanson realmente desejava era o respeito que achava que merecia como um funcionário devotado do rei. Curiosamente, foi a Revolução que lhe ofereceu essas coisas. Na época que se seguiu a tomada da Bastilha, todos os pressupostos mais básicos sobre a vida e sobre a morte na França foram questionados. Em dezembro de 1789, a Assembleia Nacional recém-formada debateu as reivindicações de elegibilidade civil de três grupos, aos quais anteriormente havia sido negado o pleno Estado Civil. Eram os judeus, os atores e os algozes, entre os quais estavam esses funcionários chamados de carrascos. Mesmo na era da Liberté, Égalité e Fraternité, muitos achavam totalmente ridícula a sugestão de que os carrascos deveriam ser considerados cidadãos plenos. A exclusão dos carrascos não se baseia em preconceitos, disse o Abadi Morri. Está na alma de todos os homens bons estremecer ao ver alguém que mata seus semelhantes. Ao ouvir esses sentimentos, o Sanson se sentiu levado a escrever uma carta à Assembleia em nome de cada carrasco da França. Ele escreveu que enfrentar o tabu em torno das execuções era um dever revolucionário e não fazê-lo trairia a superstição, a covardia e a hipocrisia. Ou concluem que o crime deve permanecer impune ou que é necessário um carrasco para puni-lo. E olha, até aquele momento havia uma divisão de classes bem estrita, bem marcada. As decapitações eram para os ricos, enquanto os camponeses engasgavam-se, contorciam e estrebuchavam na ponta de uma corda. Poucas semanas antes, o Dr. Joseph Inácio Guillotin apresentou uma visão, uma visão inovadora da execução pública nesse período pós-Revolução Francesa. Ele sugeriu a introdução de algum tipo de máquina de decapitação que garantiria mortes idênticas para todos os cidadãos condenados e também removeria os vestígios medievais de dor e vingança do ato de execução, deixando apenas a rápida aplicação da justiça. Com a sua máquina, que naquele momento era apenas um projeto, ele cortaria uma cabeça num piscar de olhos e a pessoa não sentiria nada. Muitos acharam difícil levar a sério essa visão do Dr. Guillotin de uma máquina nova de matar. Na verdade, o Dr. Guillotin era considerado uma espécie de piada pelos seus pares, que o consideravam como um homem sem talento, sem reputação, um ninguém que se tornou apenas um intrometido, o tipo do sujeito chato. No entanto, as ideias de Guillotin sobre a igualdade de direitos na hora de perder a cabeça acabaram sendo aceitas e, em 1791, foi aprovada uma lei que padronizou as execuções, proibindo qualquer outro meio que não fosse a decapitação. Olhando para as lâminas gastas que ele usava para remover cabeças e talvez prevendo o aumento da carga de trabalho que teria pela frente, o Sanson explicou que realizar cada execução com uma espada era uma coisa inviável. Era mesmo necessário ter um método mais eficiente. O fato é que com a nova lei, de repente a ideia do Dr. Guillotin, que antes parecia ridículo, agora passou a ser uma solução urgente. À medida que aumentava o acúmulo de prisioneiros condenados à pena de morte, um engenheiro, o Dr. Antoine Louis, foi recrutado para projetar rapidamente uma engenhoca que fosse funcional e um homem chamado Tobias Schmidt foi contratado para construí-la, embora a associação com a ideia do Dr. Guillotin tenha permanecido. Em 17 de abril de 1792, o Sanson foi acompanhado por funcionários do governo até o Hospital Bicêtre para testar a máquina. Ao longo do dia, feixes de feno, vários cadáveres humanos e uma ovelha viva foram colocados sob a lâmina da guilhotina. Então, algumas semanas depois desse primeiro teste, o Sanson foi para uma praça pública em Paris para fazer a estreia da máquina, da guilhotina. Para esse grande evento, foi convidado Nicolas Jacques Pelletier, um notório salteador de estradas, para ser o primeiro a participar desse novo processo. Olha, existem dezenas de relatos dos primeiros usos da guilhotina que descrevem uma sensação de tédio no público. Embora fosse eficiente e prático, o novo método de matar não permitia que se fizesse o mesmo teatro e também não tinha a mesma gritaria que acompanhava as execuções tradicionais. Ficava parecendo que as execuções estavam deixando de ser uma espécie de entretenimento do povo. Aquele lento e macabro processo de antigamente foi substituído pela rápida brutalidade clínica, cheia de litros de sangue jorrando. Ninguém mais esperava que os condenados cativassem a multidão com uma demonstração de serena dignidade no cadafalso como antes, quando o martírio lento e barulhento era o que realmente atraía multidões. Antes, muitos homens e mulheres condenados subiam ao cadafalso dançando, cantando e alguns até correndo, provocando todo mundo, seus inimigos, com suas palavras e gestos finais. Os condenados queriam mostrar seu desprezo pela morte. O fim sangrento de uma vida era muitas vezes tratado, até mesmo pelos condenados, como um grande espetáculo. Tudo naquela época já tinha virado espetáculo. Para aqueles que eram a favor da revolução, dos seus expurgos e das suas condenações, a guilhotina era o veículo humano da justiça última e rapidamente adquiriu um caráter quase mítico. Assim, com a chegada da nova máquina de matar, o perfil do Sanson se transformou e o público frequentador das execuções passou a aplaudi-lo nas ruas, chamando-o de Vingador do Povo, um herói que personificava o poder e a sabedoria das massas, um verdadeiro influencer. Sua popularidade cresceu a tal ponto que até seu uniforme de carrasco, calças listradas, chapéus de três pontas e sobretudo verde, passou a ser adotado como moda de rua masculina, enquanto as mulheres usavam pequenos brincos e broches em forma de guilhotina. Qualquer semelhança com os dias de redes sociais de hoje é mera coincidência, tá? O mais notável de tudo é que o Sanson se tornou a face aceitável da Revolução entre os seus críticos mais incisivos. E então começaram a aparecer histórias sobre a sua graça e sobre as suas boas maneiras, seu amor pela jardinagem e pelos pets e sua ternura como pai e como marido. Mas olha, nem mesmo essa propaganda toda feita pela mídia da época conseguiu aplacar o sentimento de culpa do Sanson. De acordo com os relatos mais atuais e o testemunho posterior de membros da sua família, o Sanson foi atormentado pela culpa e pela dúvida sobre o seu papel na execução do rei, um momento que muitos identificaram como o início simbólico do fim da era da guilhotina. Nos meses que se seguiram à morte de Luís XVI, as tensões entre os líderes da Revolução Francesa aumentaram, culminando no terror, cerca de um ano em que o governo procurou eliminar até mesmo o mais vago vestígio de contra-revolução. O terrorismo nada mais é do que uma justiça rápida, severa e inflexível, dizia o Robespierre, o arquiteto daquele ano de violência sancionada pelo Estado. Entre junho de 1793 e julho de 1794, 16.500 pessoas foram condenadas à morte em toda a França. A avalanche de mortes desencadeou uma série de forças que eram totalmente opostas aos objetivos declarados da Revolução. Na cidade de Cambrai, no norte, um padre chamado Joseph Lebrun encontrou uma nova vocação quando se tornou o carrasco local no início do terror e se estabeleceu como um mini Robespierre, fazendo acertos de contas pessoais, entregando-se como um doido a uma paixão pelo caos e matando dezenas de pessoas sob os pretextos mais absurdos, exatamente como alguém que todos nós conhecemos, aquele cujo nome não pode ser pronunciado em vão. Mas veja, pouco antes do início do período do terror na França, o Sanson viveu uma tragédia pessoal, quando seu filho, que, de acordo com a tradição familiar, era também o seu assistente, quando ele foi levantar uma cabeça decepada para a multidão, escorregou no sangue, caiu do cadafalso e acabou morrendo. Mas mesmo sob os efeitos dessa perda, nos 12 meses seguintes, Sanson recebeu ordem de executar mais de 2 mil pessoas. Os seus diários, pelo menos os citados pelo seu neto, mostram a imensa pressão que isso acabou exercendo sobre ele. Um dia de trabalho terrível é o seu comentário cansado em 17 de junho de 1793, quando lhe foram atribuídas 54 decapitações. Num outro dia, ele aparentemente contratou 16 assistentes para ajudar nessas execuções. Estão organizando o serviço de guilhotina como se fosse durar para sempre, dizia ele. Numa manhã, ele recebe o pescoço de Maria Antonieta. No dia seguinte, o pescoço de Danton, que foi um dos célebres responsáveis pela derrubada da monarquia. Era difícil acompanhar a sorte das várias facções dentro das facções ou prever qual patriota seria o próximo denunciado como traidor. Grandes cidadãos e bons homens são guilhotinados todos os dias, registra ele no seu diário, dando conta de que a guilhotina não era mais uma máquina de justiça, mas um instrumento da tirania que se estabeleceu. Ironicamente, o cargo de carrasco foi uma das poucas instituições que passou ileso pela década de 1790. Em agosto de 1795, quase um ano depois da queda de Robespierre, que, por sinal, também foi guilhotinado, e o fim do período do terror, o Sanson, exausto, entregou suas funções a seu filho Henri. Ao longo da sua carreira de 39 anos, o Sanson realizou quase 3 mil mortes. Ele permaneceu nesse cargo até 1840, época em que a monarquia foi restaurada e os Sansons voltaram a ser considerados os babacas reais, em vez de heróis revolucionários. Com a morte de Sanson, o cargo passou para seu filho Henri Clément, que achava a herança da família uma coisa vergonhosa. O trabalho lhe provocava alergias terríveis, deixava-o doente e, ainda por cima, lhe dava pesadelos na hora de dormir. Aí ele passou a beber e jogar. Em algum momento de 1847, ele informou ao governo que não poderia levar a cabo a execução daquele dia porque havia penhorado a guilhotina para pagar uma dívida e não tinha fundos para comprá-la de volta. Esse foi o fim da história de 7 gerações da família Sanson com o cargo público menos invejado da França. Veja, foi só em 10 de setembro de 1977 a última vez em que alguém foi guilhotinado na França. Hamida Djandoubi, condenado à morte por tortura e estupro, seguidos de morte, foi decapitado na prisão de Beaumetz, em Marselha. A pena de morte foi abolida na França em 30 de setembro de 1981. Isso nos mostra que o uso da guilhotina continuou na França até o século XX, diminuindo durante as décadas de 1960 e 1970, com apenas 8 execuções ocorrendo entre 1965 e a última, em 1977. Em setembro de 1981, a França, de fato, proibiu a pena capital e aí, então, abandonou o uso da guilhotina. Pense nisso.